Soulful.
Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. O episódio de hoje vai contar a história do casal Leslie e Fabrício, dois brasileiros que fizeram uma viagem de 300 quilômetros entre Passau na Alemanha e Viena na Áustria, tendo como meio de transporte a tradicionalíssima magrela, também conhecida como bicicleta. Entre hotéis e acampamentos, o casal viu e fez muita coisa legal, incluindo um mergulho no rio Danúbio. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. Comigo estão Glauco Mariano, falando de Sydney, Austrália.
Opa, beleza?
E João Cassanho, falando de Hong Kong.
É, nós que tá.
Cassanho, olha só, velho, quando a gente fala de bicicleta, velho, o que vem na sua mente, cara?
Quando eu era moleque... Eu tive um acidente com a bicicleta. Foi a única vez na minha vida cujo qual eu precisei engessar alguma coisa. Eu nunca quebrei nenhum osso, mas foi a única vez que, por causa desse tombo, eu trinquei o osso do pé e também juntou com... Foi a única vez na minha vida que eu precisei tomar ponto por causa de acidente.
Louco, velho.
Então eu quase perdi a visão de um olho, porque o corte foi no meu supercílio esquerdo. Então eu quase perdi meu olho. E aí eu trinquei meu pé também.
Mas você tava pegando rabeira no...
Mano, o que aconteceu foi que, tipo assim, eu fui dar um rolê de bicicleta com meus camaradas, devia ter o quê, mano? Devia ter uns, mano, acho que uns 12, 13 anos. Fui dar um rolê com meus camaradas lá nos bairros lá em volta de onde eu morava. E aí, mano, tá ligado? Como é que é interior? Esse bagulho não é asfaltado, tá ligado? Aí eu peguei uma descida com aquelas pedregulhos soltos, tá ligado? E aí, mano, eu passei em cima de um morrinho lá... O morrinho artilheiro me jogou pra cima, eu virei um mortal e quando eu caí, mano, meu olho tava sangrando e não conseguia andar direito e foi isso aí, tá ligado? É assim que esse cara veio na minha cabeça.
Começou bem o episódio. Glauco, o pessoal fez 300 km, cara, meio parecido com uma trilha que você já fez aí, velho.
Pois é, a gente até fez um episódio sobre isso, mas foi o Gaia Experience 14, cruzando a Floresta Negra, lá na Alemanha também. Mas a gente foi a pé, né? Aí a gente viu bastante gente, inclusive, né, de bicicleta passando, porque acho que a trilha era dividida em três partes, né? Em três caminhos diferentes que você podia fazer. E a gente contou um pouquinho, eu e o Leandro, a gente contou um pouquinho lá nesse episódio. E foram o quê? 270 quilômetros, né? Não chegou a ser... Na verdade, foi até um pouco menos, né? Eu acho que o planejamento inicial era 270, a gente acabou fazendo, sei lá, 250, alguma coisa.
Eu arredondo pra 300 toda vez, que é pra impressionar a galera.
Tá errado? Tá certíssimo.
Mas acho que foi o máximo aí que eu fiz até hoje.
Vamos falar com os convidados, né? Chega de conversa fiada. Leslie e Fabrício, como estão vocês?
Tamo bem.
E aí, tudo bom?
Vocês estão por onde?
Cara, a gente vive na Suécia, na capital Estocolmo. E a gente já tá aqui há quase 6 anos agora.
É, 5 e meio já.
Isso aí. Mas como é que foram parar na Suécia assim, cara?
Nossa,
essa história é maluca.
Pura sorte.
É, porque, tipo, a gente não... Assim, quando a gente chegou em Estocolmo, porque eu sabia de Estocolmo era que o ABBA era daqui, quer dizer, da Suécia, que o Brasil tinha ganhado uma Copa na Suécia e que, sei lá, o Ibrahimovic era da Sueca, alguma coisa assim.
Boa.
Mais nada. E, tipo... na verdade, a gente tinha a intenção de mudar para... A gente queria mesmo ter uma experiência internacional, trabalhar fora, mas a gente estava mirando no Canadá. E aí estava muito difícil de conseguir, é difícil mudar para o Canadá. Não sei se vocês tentaram, mas tem todo um esquema de uma lista que eles precisam... você precisa se colocar nessa lista para poder entrar. Então, é bem complicado simplesmente mudar assim. E a gente resolveu começar a olhar para outros lugares. E apareceu uma empresa aí e tal, em Estocolmo. Pô, quer fazer entrevista? Um amigo meu me perguntou, era uma vaga que tinha tudo a ver com as coisas que eu fazia na época. E aí eu fui pra entrevista e a pessoa que ia ser a minha futura gerente começou a fazer um monte de pergunta de uma tecnologia lá que eu não conhecia. E aí respondi as coisas que ela queria, falei que essa parte eu não sabia de nada e tal. Mas quando acabou a entrevista eu falei pra ela, escuta, eu vi que você perguntou bastante coisa sobre essa tecnologia aqui e tal, vocês estão precisando de alguém da área e tal? Tamo, a gente precisa de alguém e tal. Eu falei, porra, sabe que a minha esposa é especialista nessa tecnologia. Vocês não querem conversar com ela de repente, não sei. Ah, claro, vamos aí, conversa e tal. E aí eu comecei o processo seletivo e indiquei a Lésia para começar o processo seletivo.
E aí?
E os dois foram aprovados e a gente foi contratado junto pela mesma empresa, cara, em Estocolmo. E aí, tipo, era uma situação que não dá para falar não, foi uma coisa muito fora do normal, assim, pra gente. Lógico. A maior parte das pessoas que a gente conhece que vem pra cá é tipo, um vem trampando e o outro acaba arrumando emprego depois e tal. É. E pra gente, porra, foi mó sorte. E aí a gente falou, porra, não dá pra falar não. E a gente resolveu encarar e vir pra Suécia. Foi essa a parada aí.
Exato. Caraca, os dois velho, conquistados que... ao mesmo tempo, na mesma empresa, com um emprego super bom, na real, assim. Porque morar em Estocolmo não é barato, né? Então a gente também tava preocupado com o salário e tal. E aí a gente acabou topando.
É. Em Estocolmo, cara, o café da manhã é o preço de um almoço, o almoço é o preço de uma janta, e a janta é o preço da janta de 50 anos de casamento da sua avó, entendeu? É tipo isso.
O mais interessante de tudo isso é que você acabou arrumando um emprego sem saber, e a Lesi arrumou um emprego sabendo do que tava fazendo, né? Então, isso que é mais interessante essa conversa toda, é tipo assim, eles realmente estavam precisando, né? Porque, por sorte, acharam alguém que entende e acabaram levando você que não entende nada. Fala, não, mas o outro vem também, então não, vai, vem, vem. Só
na verdade, eles pensaram, puta, ela é mó boa, mas se a gente falar não pra ele, talvez os dois não venham. Melhor a gente contratar esse mané aqui também, e aí pronto, pelo menos a Lese vem.
Ai, vai pegar mal, né? Ai, velho. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é a respeito da adaptação com o clima e a cultura local. Como vocês definem isso para vocês? Foi natural? Foi simples?
Nossa, isso é, assim, isso é extremamente interessante de contar, porque eu acho que também depende muito da razão pela qual você se mudou, né? É como você meio encara esses desafios. No nosso caso, como o Fá estava falando, a gente queria uma experiência cultural. A gente estava procurando morar fora, ter uma experiência fora, né? E o Canadá tinha saído porque eu tinha feito curso de inglês lá por 3 meses. E a gente gostou demais do lugar. Então, como a ideia era essa, explorar, conhecer cultura, quando a gente chegou aqui, a gente chegou sedento para aprender o idioma, aprender a cultura, visitar todos os museus que a gente podia para absorver tudo que a gente pudesse daqui. Mas mesmo assim, foi muito difícil, porque é como você esquece tudo que você sabia no lugar que você morava, de onde você veio, e você chegou num lugar que você tem que reaprender tudo. Tinha que reaprender onde jogar o lixo fora. Assim, parece um negócio mega bobo, né? Mas eu lembro que eu ficava mega estressada, eu ficava olhando as cestinhas e falava, eu não sei o que é isso. Aonde eu jogo isso aqui? Assim, no mínimo no Brasil é assim, ou não tem lata de lixo, então você tem que dar um jeito, dar guarda no bolso, sei lá, ou tem uma lata, e aí você, pô, é lá, né, você joga. Mas aqui não, tem várias, às vezes tem 4, 5, 8 latas.
É, tem que saber exatamente aonde jogar o lixo, né? E talvez uma última pergunta sobre vocês aí na Suécia, eu tive a oportunidade de visitar Estocolmo algumas vezes, mas eu fui para outro lugar também que chama Gothenburg, e foi de lá, eu inclusive recebi um convite para trabalhar lá no projeto da Volvo. Eu nem sabia que a Volvo era sueca e tal, era uma coisa assim meio bizarra.
Toda a nossa audiência da Suécia agora desligando, os caras não querem nem saber de nós.
Eu nem sabia, cara, e eu fui lá e assim, achei até um lugar bem charmoso e tudo mais, gostei pra caramba. Mas enfim, vocês tiveram tempo de explorar a Suécia mais para os interiores? Porque é um país relativamente grande, assim, né, pro tamanho da Europa e tal.
Cara, em território é mesmo. A gente foi para vários lugares aqui, tem muitos lugares sensacionais para visitar na Suécia. Ainda tem lugares na nossa lista que a gente ainda quer muito conhecer. Eu acho que, para mim, o ponto alto, e não sei se a Lesi concorda, é Kiruna, que é no norte da Suécia, é uma das cidades mais ao norte, não é a mais ao norte, tem uma outra chamada Abisko, que é mais ao norte ainda, a gente teve lá um tempo também, que é para onde a galera vai para ver a aurora boreal. Então é uma experiência sensacional. E cara, você quer ver inverno? Ali é o inverno, ali você tá no, tipo, no polo, entendeu? O negócio é inacreditável, você nunca viu tanto de neve, você tem, a gente teve lá em dezembro basicamente, e você tem tipo uma hora e meia de sol por dia, o resto é o tempo todo escuro nessa época do ano, né? e depois no verão isso inverte.
Tem o sol da meia-noite lá.
Então, cara, é sensacional. É um lugar que eu recomendo muito as pessoas visitarem. Tem um monte de passeio legal, dirigir snowmobile no meio da floresta congelada. Cara, tem um monte de coisa super legal pra fazer lá. É bem legal.
Não, como é o nome mesmo? Só repetir.
É Kiruna.
Kiruna. Eu nunca ouvi falar, mano. Que da hora.
Isso. É.
Bem ao norte.
Tem Gotemburgo também, é uma cidade bem legal. A gente visitou, é muito bom. Muito, muito bonito. Ainda tem um lugar chamado Gotland, que é uma ilha. Fica no Mar Báltico. Muito legal também de visitar. E a gente foi várias vezes pro interior da Suécia pra uma cidadezinha onde acontece o Sweden Rock Festival.
Ah, isso.
Pro sul. Que é um dos maiores festivais de heavy metal e rock do país. Tal, e é sensacional também.
Que a gente costuma... A gente apelidou a cidade. A gente apelidou, chama...
O nome da cidade é Sovesbury.
É, Sovesbury. Mas assim, se não tem o Sweden Rock Festival, não tem nada no lugar. Então a gente já apelidou de Sovesbury.
Mas vai mais banda boa com esse festival? Vai mais banda grande ou mais...
Sim. É um festival gigantesco. Ele existe, tipo, há 30 anos, assim. É um festival gigantesco. Vai umas bandas enormes, tá? Tipo, sei lá, a gente já viu Behemoth, já viu Kiss, já viu Twisted Sisters, já viu puta banda monstra, assim.
Eles iam ter várias bandas o ano passado, esse ano. O In Flames, of course.
In Flames, claro.
É, mas a AC/DC e outras bandas que também são grandes vão lá e, infelizmente, não vai ter.
Né? Ah, é, por causa da situação toda.
É situação lamentável.
É, já entrando agora no assunto principal aí dessa aventura de vocês, da onde surgiu a ideia, assim? Quem teve a ideia? Foram vocês mesmos? Porque vocês foram com mais outras duas pessoas, é isso?
É, a ideia foi assim. O Fabrício e eu, a gente comprou bike e a gente estava muito empolgado andando de bike por aqui. A gente chegou a fazer 50 quilômetros indo para o sul aqui, um município, um lugar perto aqui. Ficou lá num hotel, voltou e a gente estava nessa pegada. Eu comentei com uma amiga minha. E que trabalhava comigo lá na Klarna. Ela falou, eu também tô empolgada para isso e tal. E um belo dia ela viu no Facebook um passeio, na verdade um artigo a respeito da Eurovelo, as Eurovelos, né? Nesse caso eu tava focando a Eurovelo 6. E aí eu achei muito legal e compartilhei a notícia com o Fabrício. Eu falei, pô, vamos fazer isso aí, cara. Ó, tamo aqui. Vamos fazer esse passeio, muito legal, eu olhei aqui o caminho e tal. E aí dois amigos nossos, pelo menos um deles, na verdade, viu essa mensagem no Facebook e falou assim, pô, se for para fazer essa viagem, aí eu vou para a Europa, hein, para visitar vocês. Porque ele tinha prometido que ele nunca ia vir. Ele ficou tão chateado que a gente veio para cá, que ele nunca ia vir.
Prometeu que nunca ia vir.
O cara magoou mesmo.
Magoou.
E aí, com essa mensagem, ele falou, não, aí eu vou. Falei, não, beleza, então vamos agitar, porque a gente quer muito que ele venha, né? E aí, juntou esse amigo, mais outro amigo, e fizemos a viagem.
O que eu achei mais incrível é que esse post do Facebook que a Leslie mandou com o artigo foi exatamente um ano antes da gente estar lá em cima das bikes para começar o negócio. Eu acho que eu nunca... planejei e executei um negócio desse tamanho tão rápido que nem essa viagem. Eu nunca, tipo, a gente começou um ano antes falando do negócio, a gente era em 6 pessoas, a gente planejou, 2 pessoas acabaram saindo do esquema, ficamos em 4, continuamos planejando, decidimos data, compramos passagem, achamos o caminho e um ano depois a gente estava lá fazendo o negócio. Pra mim foi impressionante, assim, tipo, a força de vontade geral da galera de fazer o barato acontecer.
E assim, vindo gente do Brasil, né? Indo gente do Brasil, no caso, qual foi a preparação em termos de equipamento, a logística de tudo isso? Como que funcionou?
Então, a gente começou... o negócio de equipamento é bem interessante, porque a gente começou com a ideia de alugar, né? Assim, tinha várias ideias. Algumas também era de trazer a bicicleta no avião, no trem, ver como é que fazia. Mas a gente pensou, tá, aluguel de bicicleta, como é que é? Tem bastante na Europa, né? Então a gente fez umas pesquisas, olhou quanto custava pegar a bicicleta num lugar, deixar no outro, assim vai. Ou a gente trazia a bicicleta de qualquer lugar que a gente viesse, então os brasileiros do Brasil e a gente daqui. ou a gente comprava bicicleta lá. Então, algumas opções que a gente estava olhando. Outras partes, outro equipamento que não é a bicicleta, por exemplo, coisas de acampamento, gear mesmo para lampadinha, essas coisas, a gente pensou já trazer, né? Então, a gente pode comprar essas coisinhas, essas traquitanas por aí, e a gente só se vira, só resolve a bicicleta em algum lugar, de alguma forma a gente resolve. No final, a gente acabou, com as pesquisas que a gente fez, acabou aqui. Trazer uma bicicleta no avião é muito caro. Só vale a pena se a bicicleta for, assim, extremamente especial e você for um puta... uma pessoa mega profissional da biking, né?
Se você já faz viagem de longa distância, já tem seu equipamento, você já faz isso por um bom tempo, provavelmente vale a pena. Mas por uma primeira vez, você que tá fazendo meio que, vou ver como
amador,
é que é, não vale a pena levar a bike, né?
Aí... a outra opção era os aluguéis, né? Tá, aluga num lugar, leva a bike até o outro e tal. Era bem caro.
E também não tinha muita opção, na verdade, porque aí depende muito de onde até você vai, em qual cidade que tem. Então, no nosso caso, a gente não achou nenhum aluguel que combinava com o nosso trajeto e horário.
E o negócio é, você vai com a bike, você tem que voltar e devolver no mesmo lugar, assim, sei lá, pelo menos na mesma cidade, entendeu? E a gente queria atravessar as cidades e, se possível, não voltar nelas, voltar direto depois. Então, a opção mais interessante foi comprar uma bike em uma das cidades e depois se virar para vender ela de volta em algum lugar.
Exatamente.
E é isso que a gente fez. A gente resolveu comprar a bike em Munique.
Exatamente.
Usada.
Exatamente. Então, a gente comprou umas bikes usadas e tal. O acampamento, equipamento de acampamento, eu acho que todo mundo já trouxe, cada um trouxe o seu. A gente, esse Sweden Rock Festival que a gente estava comentando antes, o pessoal vai e acampa lá, né, no festival e tal. Então, a gente já tinha equipamento de acampamento já, então a gente levou daqui. E as bikes a gente comprou lá. Comprou também essas coisinhas menores, tipo, sei lá, um elástico, uma luzinha. A gente também comprou umas coisinhas lá.
Mas só um detalhe também. Na verdade, a gente comprou o equipamento de acampar quando a gente foi pro Wacken, na Alemanha. E a gente comprou ela com coisa de temperatura e frio, etc. Porque a gente queria usar ela para ir pro Sweden Rock Festival também, que faz mais frio à noite.
Por coisa de temperatura, mas a gente quer dizer com proteção de temperatura baixa.
Sim.
E a gente sabia que aqui era um pouco mais fresco à noite e tal. A gente comentou com os nossos amigos a respeito disso aí. E eu tô falando isso agora porque vai ser importante pra depois.
Sim. E em termos de preparação física, assim, vocês não tinham experiência nada nem próximo disso, né? E
não.
Como que funciona essa parte, então, de preparação?
Vocês entraram no modo bodybuilder? Crossfit? Tipo Ben Affleck preparando seu Batman, tá ligado? Faz crossfit, levanta pneu, faz as...
Eu acho que assim, a gente não tinha experiência de longa distância, não. O máximo que a gente fez, como a Lésia disse, a gente fez uma viagem de 100 quilômetros, mas em duas pernas, 50 num dia e 50 no dia seguinte. Era o que a gente tinha feito e tinha sido um tempo antes, né? Acho que mais de um ano antes ainda dessa viagem. Mas eu acho que uma vantagem, o que mudou bastante, eu nunca fui um cara fit, academia, eu não cara, pra me tirar do sofá e fazer uma coisa é um martírio. Mas o que eu acho que mudou muito, uma das coisas que mudou muito com a nossa mudança para a Suécia, é que aqui a gente não tem carro e a gente não precisa de carro porque você tem acesso ou de bicicleta ou de transporte público basicamente em qualquer lugar. É muito fácil, muito simples. As ciclovias são muito boas, é super tranquilo de pedalar. Então o que aconteceu é que nos primeiros 3 anos aí, que foi mais ou menos o tempo que passou antes da viagem, a gente começou a ir para o trabalho de bicicleta, a gente já tinha um condicionamento físico um pouco melhor. A gente andou muito aqui desde que a gente chegou, caminhar para ir nos lugares mesmo, então o condicionamento físico já tinha mudado um tanto. Mas para a viagem em específico, o que eu lembro que a gente fez, é que a gente manteve uma rotina de pedalar sempre que possível na região aqui e caminhar todo dia. A gente ia caminhar todo dia 1 hora para poder manter as pernas ativas e ficar ali preparado, mas assim, a gente não entrou no modo bodybuilder e nem virou fit por causa disso, assim, tipo, nada a ver. Eu não me encaixo em nada nesse perfil de, tipo, rato de academia, assim, ficar mega exercício, não, pra mim.
Eu tenho um problema que é assim, se for só pra fazer exercício, correr na esteira ou ficar na bicicleta parada, eu fico achando que eu tô perdendo meu tempo, sabe? Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer para alguma coisa. Então, caminhar lá fora ou andar daqui até o trabalho de bicicleta. é o que funciona pra mim.
É, eu lembro que quando eu fiz a preparação pra trilha lá que a gente comentou, eu também não treinava muito, enfim. E aí, na verdade, não sei se pra vocês, vocês tiveram um pouco com isso, mas eu acho que com a bicicleta você tá em movimento mais rápido, mas pra mim que ia andar, eu tava me fazendo uma preparação psicológica, então eu andava no parque por 2-3 horas, porque eu sabia que seria minha rotina durante 2 semanas. Eu comecei a meio que me preparar psicologicamente, porque chega uma hora que enche o saco, que cansa, né? Vocês tiveram isso durante a viagem, um tempo que vocês não tinham mais assunto pra conversar entre vocês, ou tava pedalando ali sozinho e tinha que ficar pensando, tipo assim, e agora, sabe?
Na verdade, não. Ah, eu vou te falar um negócio. Andar de bike, assim, pelo menos pra mim, foi uma delícia, porque a gente tava mudando como é que chama? A paisagem o tempo inteiro, olhando coisa. E aí, cada coisa que a gente via era uma novidade. E em cada lugar que a gente parava para tomar uma água, comer alguma coisa, recuperar energia, a gente olhava no mapa e falava: ô, vamos fazer um pouco esse pedaço aqui, que tem, parece que tem um castelo ali perto, a gente pode olhar daqui do outro lado do rio, né? Então a gente estava muito empolgado nessa pegada. Porém, teve um dia que tava um calor tão forte,
Um queima largada aí,
não,
né?
Mas tava demais. Esse dia eu não conseguia pensar em mais nada a não ser o calor, eu não conseguia ver paisagem, nada.
Não, então é porque pra mim isso é completamente diferente do que a Laysa falou, assim. Pra mim não importa se a paisagem tá mudando, cara, se eu não me preparar mentalmente pro tamanho da jornada, não tem Cristo que vai me fazer terminar o negócio, cara, não adianta. É exatamente igual você falou, Glauco, pra mim foi essencial, eu fui atrás de, cara, vamos entender como é que eu posso me estimular pra continuar pedalando aqui, e eu tive que usar essas técnicas vários dias, não tem essa de tipo... Ah, tá aqui, tá legal. Não, puta, não dá. Eu, tipo, vou tentar aqui na grama e quero que foda tudo e não vou mais fazer nada.
É o seguinte, vamos tentar fazer uma espécie de uma linha do tempo, assim. Ou então, eu tô imaginando o seguinte: vocês chegaram lá na Alemanha. E aí, primeira coisa que vocês já mencionaram é que vocês foram pra uma cidade comprar a bicicleta, mas... Eu queria perguntar especificamente dessa parte, assim, vocês olharam antes onde comprar a bicicleta e também se olharam ou não, e a segunda parte dessa pergunta é, quando vocês chegaram lá, vocês já falaram um pouco que não tinha muito como decidir, mas como é que foi o processo de decisão? Vocês olharam antes, chegou lá e pegou o que tinha na mão, tinha site, como é que foi o processo de compra da bicicleta?
Teve umas coincidências interessantes nessa preparação da viagem, né? Quando a gente tinha decidido fazer a viagem, nesse interim, um casal de amigos nossos acabou se mudando, tendo uma oportunidade, e se mudaram para Munique. E aí a gente foi visitar eles, a gente decidiu que a gente ia visitar, então era uma oportunidade perfeita.
Antes do tempo da viagem.
Antes,
né?
Do tempo da viagem, antes. Era uma oportunidade perfeita para ir visitar eles e pesquisar exatamente isso. Ir nas lojas e ver quanto custava, como é que era para comprar uma bike. Então a gente fez isso, a gente fez o quê? 2 meses antes?
É, foi por aí. A gente tinha, claro, feito uma pesquisa mais geral assim, na internet, tentar entender o que tem de bike shop ali em Munique, que a gente consegue olhar e tudo. Mas aí, como a gente tinha esse casal de amigos lá, a gente aproveitou a viagem, a visita, para já ir nos lugares e ver qual que era o negócio. Então quando a gente saiu de lá... o cara já sabia quem era a gente tinha trocado cartão, não, pô, a gente vai vir daqui 2 meses, tem uma viagem, pá, então ficou uma coisa meio acertada, e porque assim, a gente precisava procurar uma bicicletaria que tivesse bastante opção, por uma razão bem específica. Um dos amigos que foi com a gente é um cara muito grande, é um cara alto, quase 2 metros de altura, assim, um cara super grande.
Inclusive é o que falou que nunca ia vir pra
nossa
bicicletaria.
O que falou até.
Exatamente. E o nome dele é Rick. E um beijo pra você, Rick, que nunca vai ver esse programa, seu maldito. E aí, o Rick, ele... Cara, ele é um cara grande, ele tem necessidades específicas de uma bike. Então, a nossa maior preocupação era, putz, será que a gente vai achar uma bike pro Rick?
Tamanho
do tamanho do Rick, entendeu?
Mega alto, perna comprida.
Isso, ele é super alto. Ele não é um cara gordão nem nada, ele é até bem fitness, assim, e tal. O cara é faixa preta de Kung Fu e tal, Mas ele é um cara muito grande, entendeu? É.
Só que a gente também observou que em Munique tem pessoas muito grandes, muito altas,
sim,
né?
Exato.
Porque, pô, alemão, se você for ver, tem
galera
muito,
mega alta
é muito, eles são muito altos. A gente falou, né, aqui tá susto, a gente vai achar.
Então a gente escolheu esse shopping aí e foi lá. E aí a gente fez essa preparação, foi lá, achou, procurou antes. E aí a gente já tinha na nossa cabeça mais ou menos, quando a gente chegou em Munique já para a viagem, quais seriam os dias em que a gente ia pedalar mesmo, saindo lá de Munique, porque a gente não saiu pedalando de Munique, né? A gente tomou um trem em Munique com as bikes e foi até Passau, uma cidade mais ao sul da Alemanha, quase na divisa já com a Áustria. E começou a pedalar de lá. Então a gente já tinha isso planejado. Então quando a gente chegou, eu lembro que a gente ainda chegou acho que uns 2 dias antes. E aí quando eles chegaram, a gente planejou: bom, você chega um dia tal, no dia seguinte a gente vai no bike shop, compra as bikes. No outro dia a gente pedala na cidade para ver se as bikes são boas. E no dia seguinte de manhã a gente parte. Então a gente já tinha mais ou menos essa ideia estruturada na cabeça de como fazer.
Uhum, não é legal. E aí, então, vocês falaram que pegaram esse trem, foram lá quase no sul, né, na divisa com a Áustria, e começaram a ir lá. E a pergunta é, como é que foi os primeiros dias da trip em si? Como é que vocês se sentiram fisicamente e psicologicamente?
Eu acho que pra mim, esse era a maior preocupação era, será que eu vou aguentar pedalar o tanto que a gente tem que pedalar? A gente não sabe, porque assim, a gente não estipulou que a gente ia de Passau a Viena. Além de estar falando da Eurovelo, né? Eurovelo tem um monte de Eurovelos pela Europa, é um monte de ciclovias que se espalham por vários lugares da Europa. E essa em especial, a Eurovelo 6, ela é gigantesca, ela vai da França até o Mar Negro, atravessa a Europa praticamente inteira, assim, né?
Caramba!
De oeste para leste. E a gente ia pegar um trecho e a gente não sabia até onde a gente queria ir. A gente tinha coisa do tipo, tá bom, pode ser que a gente vá só até Linz, pode ser que a gente consiga chegar até Viena, pode ser que a gente consiga passar e até a Bratislava. Então, vai depender do quanto a gente aguenta. Mas o meu maior medo era, será que eu aguento na sequência vários dias pedalando? Tipo, será que eu consigo fazer? Então, eu consigo subir numa bicicleta e pedalar 50 km. Não é impossível, dá pra fazer. Mas será que eu consigo fazer isso uma semana direto? Será que eu consigo fazer? Então, isso era uma preocupação.
Sim.
E logo no começo, a gente percebeu uma vantagem enorme sobre essa da Eurovelo 6 em relação a, por exemplo, pedalar aqui em Estocolmo. Boa parte da Europa Central é plana. Então a gente pegou muito poucas elevações assim, exageradas. E Estocolmo não é o caso. Estocolmo não é uma cidade plana.
É
uma cidade que tem bastante subidas e descidas e tal. Então isso aí, para mim, pelo menos foi um bônus. Assim. Quando a gente percebeu, porra, isso aqui vai ser mais plano, foi, não, eu acho que dá pra aguentar.
Não, e detalhe, é plano, e justamente porque a Eurovelo 6 é a que faz os rios, né?
Isso.
Então, é o Danúbio. Exato. Basicamente, o tempo inteiro do lado do Danúbio. Então, é plano mesmo.
Legal. Boa. Legal. E é o seguinte, também, que vocês viram de interessante? Vamos para que vocês têm uma listinha aí, alguma coisa que vocês... Momentos marcantes, qual para vocês, assim, o que foi mais interessante que vocês viram no caminho ou em alguma cidade específica?
A primeira coisa que eu acho, na real, assim, que você, se você for fazer um passeio desse algum dia, primeira coisa, você tem que mergulhar no Danúbio, tá? Tem que
mergulhar. É muito legal, mano.
É muito bom.
Cara, mas é muito bonito, a paisagem é muito linda, assim, é uma coisa meio de filme, sabe, cara? Você anda e você vê aqueles montes ao redor do rio, aquela paisagem mega bucólica, assim, parece que você tá, tipo, naqueles contos de fada dos irmãos Grimm, manja, tipo, essas... É muito louco esse negócio, é muito bonito. E, claro, muitas construções muito interessantes, né? O Danúbio é uma região que foi mega, ainda é, e sempre foi mega importante em várias rotas na Europa e tal. Então você vê vários castelos ao redor, as cidadezinhas... várias com origens medievais ao redor. Então, eu achei, assim, pontos altos para mim as construções mais antigas, tipo o castelo, que você consegue visitar, é muito bonito, são vários lugares interessantes, igrejas, mosteiros e por aí vai. E as cidades, cara, as cidadezinhas ao redor são a coisa mais fofa, cara, umas coisas, cidadezinha mega com cara medieval, assim. Tem cidades grandes também, claro, mas acho que o ponto alto são essas paisagens aí.
Eu peguei alguns lugares aqui, ou peguei alguns encartes, porque eu achei que foi marcante, assim. Teve Einstein, acho que eu tô falando certo.
Eu acho que é Einstein.
Einstein. Na Áustria. E primeiro que assim, para subir aqui nesse lugar, é uma história interessante. O lugar é uma montanha, e quando a gente estava lá embaixo, no pé da montanha, a gente pensou, pô, ia ser legal visitar esse castelo, estamos com fome, né? Deve ter, tem restaurante, a gente olhou, tem várias coisas, vamos lá, vamos. Aí a gente falou, tá bom, vamos lá, vamos subir a montanha. Começamos a subir e já logo no começo da subida a gente falou, não vai rolar, não vai dar.
Gostaria de adicionar aqui que começaram a subir, porque quando eu cheguei no estacionamento, que eu olhei a subida e falei, bom, vocês querem ir de bike, vocês vão, eu vou estacionar minha bike aqui e vou subir a pé, porque não tem como pedalar nesse negócio, entendeu?
Nossa, brincadeira. E não tinha um busãozinho da amizade?
Não.
Cara, não tinha uma alma viva, não tinha uma alma viva no lugar, nada.
Aí é foda. Era a floresta dos dois lados e o caminho no meio, assim, ó. Super inclinado. Íngreme. Super íngreme. E aí, a gente parou a bike lá, aí um amigo nosso começou. Aí, sei lá, ele levou uns 10 minutos. Daqui a pouco ele volta com a bike.
Não, na verdade ele estacionou mais pra cima. A gente chegou lá e tinha estacionado a bike mais pra cima e falou, realmente, vamos ter que subir a pé mesmo.
Não vai dar, não.
Então, beleza.
E aí, a gente começou a subir a pé, e nossa, o negócio era muito longe, entendeu? Era longe demais, e a gente falou, tá, mas vamos, mesmo assim, vamos tentar. E aí eu dei uma ideia, eu falei, bom, vamos subindo aqui, de repente passa um carro e a gente pede carona.
Então, mas é que a gente pegou a trilha, lembra? A gente chegou a uma parte da subida, que tava muito subida, e era uma parte de asfalto.
Exato.
E a gente olhou no mapa e falou, porra, tem uma trilha, que é meio pelo mato aqui, mas que a gente entendeu... Vai dar a volta na montanha, ela é mais longa, mas ela é menos íngreme. Ela vai chegar lá, pô, vamos tentar aqui. Cara, e a gente fica no mato. Aí a gente andou. E aí chegou uma hora, eu falei, ó, parou, eu vou voltar pra estrada e eu acho que eu vou descer e vou embora. E aí o nosso falou, não, eu vou ficar aqui na trilha e eu vou subir e aí depois a gente se encontra. Eu falei, tá bom. Então o maluco ficou sozinho, falou, foda-se, vou subir aqui. E nós três voltamos pela trilha até de volta no asfalto.
No mesmo lugar que a gente tinha
entrado. No mesmo lugar que a gente tinha entrado. E aí...
Vocês perderam quanto tempo tentando entrar na trilha e voltando? Só pra entender.
Foi pelo menos, acho que uma hora mais ou menos. A gente foi, andou meia hora, falou, não, vamos voltar mais meia hora e já, beleza.
Foi longo.
Assim. Só que, cara, quando a gente chegou de volta no asfalto, a gente tava, porra, e aí, vamos subir, não vamos.
E aí eu voltei na ideia, eu falei, então, vamos ver, vamos subir aqui no caminho que é mais fácil, se vier alguém, a gente pede carona. Eu fiquei insistindo na ideia. Aí a gente começou a subir, aí anda. Aí de repente...
Apareceu um carro subindo.
Passou o carro.
E aí a gente tipo, porra, carona. E aí a mulher parou o carro. E a gente subiu de carro em 5 minutos até o castelo. E o outro maluco ficou na trilha, subindo no mato lá o negócio.
E era uma moça que trabalhava na...
Ele trabalhava na lojinha, do castelo.
Ela subiu num cacete.
Um cacete, meu Deus.
Eu já ia perguntar... A imagem que tá vindo na minha cabeça é a imagem típica europeia quando imagina esses lugares pequenos com castelo. E quando tem alguém subindo, é o cara subindo tipo num Renault Twingo, tá ligado?
É tipo isso, cara. É tipo
aqueles carros que você fala, mano, esse carro não vai subir e o carro sobe, tá ligado? Porque sei lá por quê.
Cara, é uma estradinha, assim, uma faixa aí, uma faixa volta, floresta dos dois lados.
Fazendo curva.
E a mulher num cacete, mano, subindo o negócio. Falei, nossa, é hoje que a gente vai morrer nessa porra. E aí, tipo, beleza, chegamos. Aí chegamos lá super rápido, ela chegou em 5 minutos no topo lá do castelo, e, cara, foi um puta passeio legal, o castelo é sensacional, realmente é muito legal, muito
bom. Legal, valeu 100%.
E o camarada da floresta, meu?
Cara, o camarada da floresta se perdeu, desistiu, e voltou e desceu, e a gente foi encontrar ele mais pra frente numa outra cidadezinha.
Ele não viu o castelo, então.
Ele não foi no castelo.
Não foi.
Putz. A história acaba com vocês olhando pra cima, tem aquele helicóptero da polícia, né? Vindo buscar o cara, pediu resgate, tá ligado? Desidratado, perdido na floresta.
Muito legal.
Na real, ele resolveu descer, pegar a bike dele e continuar mais pra frente. E aí ele parou num lugar,
tipo um café.
Uma tendinha, assim, um café, e ficou lá bebendo cerveja até a gente ligar.
Esse amigo nosso, o Fernando, ele é muito, muito... conectado em conhecer pessoas do lugar, assim. Ele é muito chegado em querer conversar com quem é do lugar e tal. Então a gente chegou nesse café depois, mais tarde, quando a gente encontrou ele. Ele tava num papo com uma senhorinha que era a dona do café, que mal falava inglês, e eles trocando a maior ideia, sei lá em que língua, cara. tipo, se virando ali pra se entender e batendo o maior papo, ele tomando uma cerveja ali daquele calor e tal, não sei o quê. Mano, foi muito pra ele, foi legal também ficar conhecendo a galera da região e tal. Pra ele, adora esse tipo de interação, né?
Legal. E aí, Les, tem mais lugar ou você quer mencionar só esse?
Não, tem mais. É que esse foi muito especial. Essa viagem, esse passeio foi muito. A gente visitou um outro lugar chamado o Monastério de Melk.
Monastério de Melk.
É.
Nunca ouvi falar. Já ouviu falar, Leandro? Glauco?
Não.
Não.
Parece uma construção meio portuguesa, né?
É, parece ter uma...
Barroco.
Tem uma cara meio portuguesa. É.
É.
Sei lá.
E esse lugar foi bem bonito também, assim, ele é bem, como você pode ver, tem várias coisas de religião lá, mas bem bonito o lugar e fica num lugar mais altinho, uma montanha, assim.
É, esse monastério é muito bonito.
Muito bonito.
E ele tem uma parte especial, que é a capela principal dele, que é... Você não pode filmar, nem tirar foto lá dentro, nem nada. Mas, cara, é basicamente uma capela coberta de ouro. É, basicamente é o que é. Você entra e dentro ela é completamente coberta de peças de ouro tal, e tal. Enfim,
ouro do Brasil.
Vocês falaram que pode falar o que a gente quer. Eu nunca consigo entrar nesses lugares e não ficar pensando de todo mundo de quem os europeus roubaram o ouro para estar naquele lugar. Eu não consigo, cara, entrar nesses lugares
e
não
pensar
nisso. Exatamente a mesma coisa.
Fala aí, Leandro. Você queria falar alguma coisa?
Não, eu só queria falar que eu, pela primeira vez na minha vida, eu falei alguma coisa com sentido, que eu olhei aqui, é realmente a arquitetura é barroca, velho. Não que eu entenda nada de arquitetura, mas um chute que eu dei e acertei.
Você não devia ter falado isso, agora você não devia ter falado isso, porque agora nosso editor não vai cortar, porque você podia ter só bancado o inteligente, tá ligado? Assim, não, porque eu sei, porque isso aí é barroco.
Muito legal. Acho que outro lugar muito, muito interessante que a gente visitou foi uma cidade mais ou menos no meio do caminho chamada Linz. É uma cidade bem legal, já na Áustria, claro, e o que eu achei mais impressionante na cidade, a gente foi visitar um museu de ciência e tecnologia deles lá, e aí a gente acabou tendo uma tour bem interessante no lugar e contaram bastante coisas pra gente, e acho que uma das coisas mais legais é que a arquitetura da cidade, ela é uma coisa meio, como posso dizer, meio dissonante, no sentido de que tem umas coisas ultramodernas, tipo uns prédios, uns formatos mega diferentes. Esse prédio do Museu de Arte e Tecnologia, ele tem um aplicativo que você consegue controlar as luzes de fora do museu com o seu celular. Você pode ficar fora do museu lá, controlando as luzes de fora e tal, e pode ser várias pessoas ao mesmo tempo, é muito louco isso aí. Esse é o lugar. Ao mesmo tempo, tem vários prédios que são antigos e parecem meio parados no tempo, assim. E conversando com um cara desse museu, ele comentou uma coisa que eu achei super interessante, que é o fato de que Linz foi uma das cidades escolhidas por Hitler para representar o que seria a arte e a arquitetura do Terceiro Reich. Então, o que acontece é que a cidade tem uma marca muito forte do que eles não querem ser, do que eles não querem representar. E alguns dos prédios da época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram questão de deixar de pé como um exemplo de coisas que eles não vão repetir, como um exemplo de arquitetura que eles não vão seguir, de ideário artístico que eles não vão seguir. E, cara, eu achei isso impressionante, assim, como isso de fato envolve a atmosfera da cidade, sabe? Como isso de fato... tá ali dentro do que a cidade se formou. E o cara do museu falou, cara, a gente praticamente é uma cidade que não tem passado, porque o nosso passado é extremamente associado ao que aconteceu aqui nas décadas de 30 e 40 e tal. Então a gente decidiu que a gente ia olhar pra frente, que a gente ia olhar pro futuro e parar de olhar pro passado. Puta, é bem tocante, assim, eu acho.
Legal.
Foi uma parte do passeio que foi muito interessante.
Caramba, nem sabia disso aí.
Dá para sentir exatamente esse comentário, né, do moço, do senhor do museu. Você vê isso no museu e você vê isso nas feiras da cidade. A gente foi numa feirinha em Linz, que tinha comidas do mundo inteiro, assim, coisas muito legais e para ver tudo, e todo mundo reunido, todo mundo lá curtindo a feirinha, música e tal. Eu achei o ambiente da cidade muito legal, muito convidativo, assim.
Especialmente numa cidade grande, porque Linz é uma cidade relativamente grande, assim, não é uma cidade pequenininha, de beira de estrada, é uma cidade bem grande. Então foi bem interessante, foi uma experiência bem legal. Né?
Na feirinha, depois comer um pastel, um caldo de cana.
Não, mas tinha dumplings, melhores dumplings que eu já comi, vou te falar, viu?
Cara, é isso e wurst, essas wurst, coisas da culinária alemã, assim, pra mim é churros. Destruidor, cara. Nossa. Se eu morasse na Alemanha ou na Áustria, eu ia pesar 300 quilos, cara, porque eu adoro a comida alemã.
Tinha cerveja?
Muita!
Tinha muita cerveja.
Aí sim, agora sim. Já falou minha língua. E vocês passaram por algum momento de perigo?
Eu não diria perigo no sentido mais urbano, assim, mas a gente teve um momento que foi bem tenso, que a gente pegou um puta vendaval na estrada.
Foi.
Um dia, num final de tarde, a gente tava, eu não lembro exatamente aonde a gente tava na trilha, mas a gente tinha cruzado por um lugar que a gente tava tentando seguir o Google Maps, e ele mandou a gente por um lugar que tinha uma estrada privada, que tava fechada quando a gente chegou lá. Então a gente não conseguiu atravessar por onde a gente queria, e a gente teve que voltar, e foi o dia que a gente pedalou mais, foi o dia que a gente pedalou por mais tempo, assim. Então, por ter que fazer essa volta a mais, a gente começou a entrar no período do fim de tarde, assim, já começando a escurecer. E, cara, começou um vendaval. Mas um vendaval, a gente tem até vídeo desse negócio.
Sim.
Das bicicletas sendo jogadas pro lado na estrada, assim, sabe? Tipo, muito vento, cara. Foi.
A gente também andou no meio de plantações nesse dia. Isso. Porque a gente tava tentando achar o caminho. Então a gente andou no meio, em estradinhas, no meio das plantações, e o vento batia e a gente, nossa, voava um monte de.
O que acontece é que não tem nada pra parar o vento, né? Como se fosse uma plantação, basicamente, o vento não tem nada pra parar. Então, cara, a gente era altamente impactado pela força do vento na estrada, assim. Então foi um trecho mais intenso, assim. Não foi muito perigoso.
Voava,
não aconteceu
voava
nada
um
muito
pouco de terra também.
É, né? Isso.
Então a gente tinha que dar uma.
Mas foi bem intenso, assim.
Mas isso foi muito bom, assim. Mesmo assim, foi admirável.
É. E vocês encontraram muita gente na rota? Vocês tinham encontraram muita gente fazendo o mesmo rolê? Ou estava só vocês?
Não, tinha bastante gente na rota, bastante mesmo. Eu vou dizer que, assim, o que impressionou, pelo menos pra mim, me impressionou mais, foi ver bastante gente idosa fazendo esse caminho. Tinha muita gente idosa e tinha diversos tipos de bicicleta. Você pensaria, gente idosa só com bicicleta elétrica. Tinha vários. Mas não era só, não. Tinha gente idosa com bicicleta normal, sem marcha.
Tem bastante, tá gente, bastante gente que, tipo, com bicicleta de aluguel. Eu imagino que devam ter, tipo, umas empresas que fazem aluguel entre duas cidades próximas, assim, sabe? Você pega a bike numa cidade e pedala até a próxima, então você vê a galera passando com a bike com a marquinha do aluguel ali e tal, não sei lá. Então você vê bastante família, bastante gente idosa, como disse a Leslie. E uma coisa que é bem legal em viagem longa, assim, que eu sempre gosto, é como você acaba, numa trilha especialmente, né? Como você acaba encontrando as mesmas pessoas várias vezes, né? Você para num lugar pra acampar um dia, tem uma galera ali. Aí no dia seguinte você acorda e eles já foram embora. Mas aí você pedala, vai parar pra almoçar, eles estão saindo. E aí você começa a se reconhecer, sabe? Ver a pessoa que tá no caminho e tal. Isso é bem legal, isso é bem interessante.
E uma outra coisa que eu ia perguntar, assim... Desculpa, Leslie, você ia falar mais alguma coisa?
Não, ia só comentar de que uma das pessoas idosas que a gente cruzou no caminho, acampou no mesmo lugar que a gente duas vezes, né? Aí na segunda vez ele veio conversar com a gente, trocar uma ideia e tal, e a gente, pô, que pessoa legal. Ele falou, não, então, legal que vocês estão aí.
Vocês vão botar sua barraca
aqui. Mas vocês vão botar sua barraca aqui? A gente falou, vai. Não, dá pra você pôr mais pra lá? Porque no outro dia a gente ficou numa barraca muito perto de uma pessoa que roncava alto, eu não consegui dormir a noite inteira. Então eu só quero garantir que eu vou dormir sossegada essa noite. Põe mais pra lá essa barraca.
O velhinho, cara, mega direto, assim, tipo, oh, bota a barraca mais pra lá, que se alguém aí vai atrapalhar o meu sono. Né?
Não. Tá errado? Tá errado? Não tá, né, velho? Ainda mais já não dormiu outra noite? E falando, como vocês comparam a bicicleta usada, eu fiquei curioso uma coisa. A bicicleta de vocês aguentou o caminho todo? Quebrou?
Tranquilo. Cara, lindamente, assim.
Aguentou.
Não sei se foi sorte, se foi capacidade de análise na hora de alugar, mas deu tudo certo.
Perfeito.
Entendi. E falando um pouco, falando, eu já queria falar sobre acampamento, já começaram falando, mas como é que foi o negócio de acampar, além dessa história aí do cara pedindo pra vocês ir mais pra longe, pra não saber se vocês vão roncar? Como é que foi o acampamento? Foi tranquilo? Teve perigo? Vocês também planejaram antes? Como é que foi em termos esse aspecto da viagem?
Assim, foi. Eu acho que foi no resumo, no balanço geral, assim, foi surpreendentemente bom. Uhum. Foi acima do que a gente achou que ia ser. A gente achou que não ia ter tanto lugar bom para acampar, mas eles têm. O caminho todo tem lugares bons para acampar, com restaurante, banheiro para você tomar banho mesmo, sem precisar de canequinha. Então você só
já ia perguntar isso mesmo, já ia perguntar como é que toma banho nesse rolê que vocês estão fazendo aí, como é que toma banho, minha gente? Que tá suando, hein? 50 km por dia.
Exato. Não, eles têm, aí tem até secador de cabelo, sei lá, lugar pra você pendurar, deixar a sua roupa secando. Então, tava bem fácil, assim.
Foi bem de boa mesmo, mas é importante observar que a gente pesquisou um pouco antes isso, não exatamente os lugares, o lugar onde a gente ia ficar, a gente via meio que no dia. Ah, pedalamos até aqui, a gente via um raio lá de, sei lá, os próximos 60, 70 quilômetros, onde tem alguma coisa, e aí achava ali onde a gente ia parar.
E a gente apontava para onde a gente ia.
Às vezes, a gente chegou até ligar uma vez ou duas para algum lugar, para perguntar se tinha vaga e tal, porque era junho, começo de julho. Então, isso é o comecinho da alta temporada. Então, a gente ficou meio preocupado de repente chegar num lugar e não ter onde ficar e tal. O que não aconteceu, a gente achou lugar em todas as vezes que a gente foi. Todos os lugares que a gente acampou e tal. Uma coisa que a gente observou, e isso sim afetou um pouco o nosso trajeto, é que a partir de Viena, e mais especificamente a partir da Bratislava, se você quiser pedalar até o Mar Negro, a quantidade de pontos de suporte é bem menor. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração na hora de pedalar nesse trecho. Então uma coisa que fez a gente pensar, putz, não sei se a gente quer pegar justamente o último trecho, quando a gente vai estar mais cansado, quando a gente vai estar tendo que se preocupar mais onde dormir, pegar o trecho que tem menos suporte. Então, eu não sei, isso é uma coisa que levar em consideração.
Teve um dia, na verdade, uma noite, que foi um pouco mais tensa por causa de chuva e vento. Sim. Então, era esse comentário que eu queria fazer, que eu puxei lá no começo ainda, falando sobre o tipo de barraca, né? Os nossos amigos trouxeram uma barraca que eles ganharam uma vez num evento de...
Na Campus Party.
Eles ganharam...
Ah, não. Barraca de Campus Party. Mas, mano, na Campus Party você acampa dentro de um galpão, velho.
Exato.
Parece que você tá acampando... Parece que você é criança, acampa na sua casa, você tá acampando na sala, tá ligado?
No quarto, lá da cama, assim, tipo...
É a barraca do Gugu, velho.
E aí eles estavam com essa barraca numa chuva e um vento que o negócio não segura. Aí molhou, inundou a barraca deles, aí toca secar com as toalhas. Nossa, foi uma aventura essa noite aí, não dormi muito.
Foi o único dia que a gente pegou chuva forte assim, e foi logo que a gente chegou. A gente se estabeleceu no camping, quando a gente tava acabando de montar as barracas, o céu já tava todo armado de nuvem. Falei, nossa, vamos logo que vai chover. Batata, a gente acabou de arrumar, e na verdade a chuva foi rápida, assim, super forte, eu nem tava na barraca, a Alessia ficou na barraca, eu tinha ido no banheiro, que era num prédiozinho do lado, assim, e eu não consegui voltar, eu fiquei lá embaixo do telhadinho, lá, esperando passar a chuva, e aí, nossa, caiu um puta temporal, e nossa, mano, depois o Rick, a barraca dele fez poça dentro
tava
da assim, barraca,
a
assim,
ó,
tipo, de ter que tirar e enxugar tudo, puta
rolando. Mas ficou molhado, e pra eles dormirem lá dentro da barraca deles, tava mega molhado, assim. Exato. A gente ainda dormiu bem na nossa, porque tava sequinho, né? A deles foi complicada.
Essa é a minha maior preocupação com barraca em qualquer lugar que a gente já acampou. Barraca, se molhar dentro, eu pego as minhas coisas e vou embora. Pô, acabou o passeio, não tem que não dá.
Tá certo.
Ai, meu Deus do céu.
Mas aí também, né, a gente pensou, pô, mas já que estamos aqui também, né, só acampar sem essa vida ninguém merece, né? Então a gente ficou algumas vezes em hotel também.
Algumas noites a gente
pra
acabou...
compensar.
Mas, claro, para compensar também, claro, mas às vezes, por exemplo, Linz. Linz era uma cidade que, para acampar, a gente ia ter que estar muito na borda da cidade, porque ela é muito urbana, não tem um camping lá no centro, entendeu? Então a gente tinha que ficar muito ao redor. E aí a gente acabou ficando em hotel também algumas vezes, mas claro, pelo conforto também, pra descansar, ter uma cama quentinha.
Fala aí, Glauco.
Não, só perguntar, vocês pararam em mais de... Vocês pedalaram todos os dias ou teve uma pausa? Assim, hoje vamos ficar uns 2 dias aqui ou não? Sempre pedalando.
A gente ficou em Linz, acho que 2 ou 3 dias.
3 dias.
E em Viena também, 2 ou 3 dias.
Foram 2 noites em Viena.
Mas os outros lugares todos a gente só parava pra dormir e saía no dia seguinte.
Ah, da hora. É sempre bom, né? Você dá uma quebrada. Ah, é bom. Tirar umas férias das férias.
Exato. Exato.
A gente falou, não, estamos aqui pra curtir também. Vamos pegar um hotelzinho de vez em quando.
É engraçado, porque isso é uma coisa que a gente discutiu antes da viagem e tudo. É, era qual que seria o ritmo que a gente queria colocar também, entendeu? É, tá, a gente queria fazer um percurso legal, mas a gente também não queria... Nossa, só baixar a cabeça aqui e pedalar pelo pedalar. Não, pô, a gente queria curtir o caminho, curtir, entendeu? O caminho, parar num lugar, olhar a paisagem, visitar um castelo que tá na imediação ali, ou ir no mosteiro, ou... Sei lá, hoje a gente vai parar aqui, vai almoçar e ficar curtindo aqui à tarde na beira do rio, tipo esse tipo de coisa.
Então, estava livre.
Vocês marcavam, chegaram a marcar essas coisas? Era uma preocupação? É que eu sou meio chato com essas coisas, às vezes eu gosto, assim, sei lá. Putz, hoje a gente fez tantos quilômetros, hoje foi menos, no dia tal dia foi mais.
A gente foi marcando, tipo, usando o aplicativo, tipo Strava, assim, pra ir marcando o que a gente tem feito e tal. É. Mas não tinha uma pressão do tipo, hoje a gente quer fazer tanto. Era mais assim, pedalamos tanto, aí chegamos no próximo... Porque, por exemplo, o ritmo de pedala também é diferente entre a gente, né? É, os nossos amigos, eles, mano, iam muito mais rápido, iam embora na frente, e a gente acabava se encontrando num checkpoint que eles meio que decidiam. Tá bom, porque a gente tá aqui na Eurovela, a gente não vai sair da Eurovela. Então, quando vocês cansarem e pararem, vocês param e esperam a gente. Eles paravam, a gente chegava lá e beleza, e se encontrava. E aí, naquele ponto, a gente falava, e aí, tá, aguenta mais? Quanto a gente anda mais hoje? Ah, vamos pedalar mais uma horinha? Vamos. Então, aí pedalava mais uma hora, olhava no mapa, mais ou menos. Foi uma coisa meio que na hora, assim, meio que planejado na hora.
Mas a gente tinha uma ideia, uma média na cabeça do quanto a gente precisava fazer, pelo menos em um ou dois dias, pra conseguir chegar a tempo de voltar, né? Porque a gente precisava voltar alguma hora, certo? A gente tava tentando fazer de maneira que combinasse as duas coisas. Então,
sim,
a gente meio botava um limite, assim, ó, vamos tentar fazer X hoje. E aí a gente ia.
Entendi.
E qual foi esse X, assim, a média? Você vai 50 mesmo? Você tinha comentado, dado um exemplo antes?
Era entre 50 e 60 que a gente tava tentando, assim. Mas o primeiro dia a gente fez 27
quilômetros. É, 30 quilômetros mais ou menos, isso.
Aí no segundo a gente conseguiu, eu lembro que a gente conseguiu fazer acho que 50, ou perto de 60, foi eu acho que 58. E aí nos outros dias, como a gente parou em algumas cidades, né, parou uma noite, um dia, ficou passeando e tal. Aí nos outros dias, quando a gente recomeçava, a gente falava, não, vamos, sei lá, 30, 40 hoje. Aí depois a gente aumentava. E teve um dia que eu acho que foi o dia que a gente fez mais, a gente fez 70.
É, 76 quilômetros. Foi o dia que a gente fez mais. Caraca, foi o dia da ventania que a gente tava comentando lá, que a gente pedalou até a noite. Chegou. Nesse dia a gente chegou num camping que a gente... Não é que não gostou. O camping parecia legal e tudo, mas ele tinha um porém, assim. Os administradores do camping não estavam lá. É, tinha um hotel do lado do camping, um restaurante, sei lá, do lado do camping, que cuidava do camping quando os administradores não estavam lá, e eles não recebiam, não faziam nada, eles só davam, tipo, ó, pode botar sua barraca ali, e aí amanhã de manhã vai chegar o pessoal que administra, você paga pra eles e vão embora, beleza. E a gente não queria, porque a gente não queria ter que esperar, mano, sei lá que vão chegar essa galera aqui, e se atrasar, e se a não queria estar na dependência. Cedo, né? Então a gente pensou, porra, onde é que é o próximo ponto? Ah, a gente tem que pedalar mais umas 2 horas daqui. Vamos. A gente parou, sentou, jantou nesse restaurante aí, e, cara, subiu nas bikes e bora. E aí a gente pedalou à noite e tudo. Então foi
acho
bem...
Acho que não chegou a ser duas, mas era pelo menos mais uma.
É, talvez mais uma.
A gente
uma
tava
hora,
muito descansado. Exato. Então, beleza, aqui. Vamos
então,
lá.
Então foi o dia que a gente pedalou mais, assim. Mas tirando o primeiro dia que a gente pedalou menos, até pelo tempo, porque a gente começou de manhã, pedalou até a estação de trem em Munique e andou de trem até Passau. Então quando a gente chegou em Passau, era meio que o final do dia já. Então não dava muito pra pedalar demais. A gente pedalou menos, tipo 27 quilômetros. E a partir daí a gente pedalou pelo menos 50 km nos outros dias. Foi bem, bem legal.
E falando especificamente do... Porque quando a gente tocou no assunto de lugares que vocês visitaram, não sei o quê, primeira coisa que vocês falaram foi tem que mergulhar no Danúbio.
Uhum.
Antes de mexer na cidade e tal. E eu queria explorar um pouco esse assunto e tal. É, assim, não sei se vocês sabem, mas a gente tem esse podcast aqui porque... Por quê? Porque a gente é meio burro. Eu, Leandro e o Gal, que a gente é meio burro. Então a gente chama os outros porque a gente não entende nada de nada, entendeu? Então, primeira coisa assim, onde que mergulha no Danúbio? Que cidade que para? Como que faz? Que é esse rolê aí? Onde que é? Você fala em Rio Danúbio, eu falo, ah, mano, o bagulho cruza a Europa inteira aí, mano. Sei lá, mano. tá ligado?
Não, mas é muito, muito bem lembrado. Tem vários lugares menores, assim, cidades no caminho, onde tem os pedaços que você consegue realmente mergulhar no Danúbio. Tem uns braços, assim, de saída do rio que dá pra você mergulhar. Eu não vou lembrar o nome do lugar agora, mas eu lembro que tinha uma hidrelétrica, era isso?
Era uma
hidrelétrica que tinha do lado, né? Uhum. É, numa cidade que foi...
Eu acho que era só uma represa, não era? Não, era uma hidrelétrica, mas
tinha um lugar, depois eu vou procurar aqui, mas que a gente tava, nesse dia, tava fazendo, acho que pelo menos uns 35 graus, não era?
35 graus na sombra.
Assim, tava muito quente, assim. Yeah. Muito quente.
Isso na Áustria já, né?
É, na Áustria.
Isso.
Então, só um comentário adicional. Eu sei do que vocês estão falando, porque quando me perguntam da maior experiência de calor, lugar que eu mais passei calor na minha vida na Europa, foi quando eu fiz um rolê e eu tava na Áustria, no ápice do verão. Cara, eu nunca me esqueço quão quente tava aquele lugar.
Cara, eu lembro da gente pedalando num trecho que você olhava pra frente, assim, ó, você não via uma árvore por quilômetros na sua frente. Isso. E eu pedalando, e eu senti, com a mão no guidão, assim, eu olhava pro braço, eu via o braço queimando, assim, sabe? Sentia o braço queimando no sol.
Só quando você vê a imagem distorcendo de calor.
Nossa, isso.
Sei. Tipo imagem de estar no deserto, né? Que é mais de filme, assim,
isso,
né?
Exatamente isso, cara. Tava muito quente, muito quente.
A gente tava pegando a água e jogando no corpo, assim, porque tava muito quente. Procurando sombra e não tinha nenhuma. E aí, chegamos num determinado ponto em que dá para atravessar uma ponte e tinha um restaurantezinho. Aí a gente falou, nossa, chegamos no restaurante, eu quero muito uma água gelada, né? Chega na porta do negócio, tá lá, não estou...
Fechado por motivos de luto.
É, motivos de família, alguma coisa, tava fechado o lugar, não tinha.
Vai morrer justo agora, você pensou.
Porra, que hora pra você morrer, amigo, meu Deus, nossa.
A sorte é que do lado de fora tinha tipo um chafariz, uma bica de pra tomar água mesmo, encher a garrafinha e tal. Nossa, a gente praticamente pra refrescar. E aí a gente ganhou um fôlego, porque, assim, a gente tava literalmente evaporando de tão quente que tava. Aí a gente resolveu andar mais um pouco até a cidade, entrar nessa cidade e procurar um outro lugar para se refrescar, um restaurante, comer um parque, alguma coisa, não sei. E a gente entrou nessa cidade e achamos um lugar onde tinha um parque e um braço do Danúbio.
Isso.
E onde as pessoas iam mergulhar. E a gente fez exatamente isso. A gente chegou ali, parou a bicicleta e, ó, correu.
Mas o procedimento padrão, assim, eu gosto muito, muito, muito de entrar em rio, praia. Eu, puta, adoro, cara. Acho muito bom. E eu gosto muito de lugar que dá pra você ficar mais de boa. Tipo, praia, mas não tanto, tipo, lotado de gente, assim. Tipo, sei lá, mas um canto onde você pode achar pra entrar. Uhum. Então, assim, procedimento padrão que eu fazia em todo lugar que a gente parava, que era perto do rio, era perguntar pra pessoa do camping ou pra pessoa do hotel, porra, tem algum ponto de entrada que dá pra tomar banho no Danúbio aqui? E, cara, batata, sempre tinha, entendeu? Ah, dá, volta aqui, ó, dois quarteirão aqui, tem uma escadinha, você desce ali, porra, tem acesso no rio. Só não vai muito pro meio, que é meio correnteza, e por aí vai. Era essa parada. Então, é bem legal. Pra quem quer visitar o lugar e ir no Danúbio, não tem... Não vou dizer que tem nenhum lugar que, tipo... Nossa, não tem como entrar. Tem os lugares que é pior, porque tipo, não tem bem acesso, é um barranco e aí o rio embaixo. Mas boa parte dos lugares tem praiazinha de areia mesmo ao redor do rio, ou então tem uma escadaria com umas pedras onde você pode entrar na água. Então é bem tranquilo e recomendadíssimo.
Não, muito
bom. Eu achei que vocês iam contar que já chegaram e já entraram com a bike e tudo dentro do rio.
Cara, mas foi quase isso. Não foi muito, e foi mais engraçado que nesse dia que a gente entrou no rio, a gente, como a Laís falou, tava muito quente, foi tipo no final do dia pra se acabar na água, se refrescar e lá e tal. E aí a gente entrou na água, a Laís não entrou, botou meio que o pé na água assim.
Eu entrei até a cintura, eu acho.
A gente entrou na água, ficou ali meio fuçando na água ali, beleza. Cara, de repente, o lugar era tipo uma prainha, tinha tipo um barranquinho assim, com uma pracinha na frente, bem, bem bonitinho o lugar. E lá em cima tinha um portão. E aí, de repente, a gente olha pro portão e, mano, vê que tinha um monte de criança no portão.
Não, é, fechado.
Mas assim, no portão, tipo, sabe?
Esperando ali.
Tipo, criança querendo sair da escola.
Mano, era exatamente isso. E aí a gente saiu da água, abriu a porteira e as crianças descambaram lá de cima pra água, cara. Todo mundo, ó, invadiram a água ali. Era tipo a prainha da escola ali,
não,
cara.
Total.
Ai, que da hora.
Bem da hora, bem da hora.
Deve ser bem legal pra eles ter essa experiência, crescer com essa experiência de vida, né? Tipo, mano, tá calor, abre o portão.
Exato, abre o portão, exatamente.
Eu sei por experiência própria, né, que eu fazia isso aí também no verão lá no interior, saía da escola e ia pular na represa. E um abraço pra minha mãe aí, que foi descobrir isso aí depois de muitos anos que eu fazia isso, porque ela não deixava fazer isso, porque tinha medo que eu morresse. Com razão, mas eu fazia do mesmo jeito. Fala aí, Nando, queria falar alguma coisa?
É, eu queria... Não, porque a gente falou do mergulho, eu bati um Google rápido aqui, ó. Tô mostrando pra eles uma foto, que não sei se dá pra vocês verem. A gente põe lá depois. É um salmão gigante, vocês viram esse salmão lá, velho, ou é lenda?
Cara, não vi bicho nenhum, eu sou biólogo,
imagina,
né? Não sei
claro
se você sabe,
viu,
mas...
A gente viu um monte de cisne e...
Não, de peixe na água, sim. De peixe na água. Eu sou biólogo, né? Então eu sou mega ligado nessas paradas de ver a fauna local, ver os bichos que tem na região e tal. Então sim, a gente viu cisne, claro, isso aí é clássico do Danúbio, ver o cisne no Danúbio lá e tal.
A música que ficava na minha cabeça o tempo inteiro
do Danúbio
é a
Azul
falsa,
lá e tal, exato. Mas eu não vi muita fauna aquática, não. De fato, eu dei uma procurada e tal, até achei umas coisas meio bem de beirinha, assim. Mas é porque é uma coisa interessante. O Danúbio, apesar de ser um rio bem largo e tal, ele tem uma correnteza forte, cara. É uma coisa que não é muito fácil de você ficar... por isso que, por exemplo, quando a gente entrou, é mais nesses braços que eles fazem do... Ou que fazem, ou que foi, que tá lá, do rio. Não dá muito pra, tipo... nadar no meio, assim, ele é forte, é uma correnteza forte, tanto é que tem até geração de energia, né, tem hidrelétrica no meio do caminho ali, então você vê que é correnteza bem forte.
É o lugar ideal pra você morrer, né, se lascar, se for nadar.
Exatamente.
Indo mais pra parte final aqui, quando terminou, como é que vocês fizeram pra vender a bicicleta? E perderam muita grana nessa bicicleta aí, nessa negociação, ou foi fácil? Como é que foi?
Eu vou ter,
essa é a parte chata.
Vou falar pra Leslie contar essa parte da história.
Olha, eu também vou falar um negócio que eu concordei, né, desde o início da nossa viagem, assim que a gente chegou em Passau. Eu acabei concordando com a ideia de que eles tinham, os meninos, de que talvez a gente não conseguisse chegar até Viena, né? Então, não valia a pena tentar reservar nenhuma passagem de trem
de volta
com tanta antecedência, uma semana e uns dias a mais, né? Então, que era melhor, assim que a gente chegasse lá, aí a gente comprava, assim que chegasse na cidade e tal, né? Correndo o risco da, como a moça tinha falado antes... de não conseguir trazer as bikes de volta, porque é muito concorrido trazer bike de volta no trem, então tem que reservar a passagem com uma certa antecedência. Mas eu deixei, né, eu falei, tá bom, então eu vou largar aqui, desapega disso aí, não vamos tentar reservar isso aí, porque os meninos não estão com confiança que vamos chegar até o final, tá bom. Chegamos até o final, chegamos lá, estamos em Viena, primeira coisa que a gente faz é ir direto para a linha do trem, na estação do trem. Chegamos lá, qual foi a notícia? Não tinha passagem para voltar com as bicicletas, não tinha.
Não, tinha assim, se vocês querem esperar uma semana aí, dá pra voltar.
Se esperasse uma semana, daria, mas não vai dar, né? Então, aquela parte, assim que a gente descobriu que a gente não ia conseguir mesmo voltar com as bikes, a não ser que a gente desmontasse ela inteira, voltasse com ela na mão, uma caixa de papelão, alguma coisa, não tinha como. E a gente ficou triste. Porque, pô, vão ficar uns dias aí em Viena e gastar parte disso tentando vender bike, né? Mas de ter feito, a gente resolveu procurar já lugares para vender a bike, quem podia ir, olhar nos mapas e tal.
Mas assim, a gente ficou triste, é verdade, mas a gente não tinha ideia do que ia ser tentar vender essa bike. Né? A gente tava triste de, porra, não vai dar para voltar com as bikes, a gente vai ter que vender aqui, vai ter que gastar vender, tempo com isso, mas...
E assim, eu fiquei um tanto brava, porque eu falei, porra, eu não devia ter ouvido eles, né? Mas enfim, tudo bem. Já passou, aconteceu, estamos aqui, vamos tentar vender essas bikes então. Já que é isso que vai ter que fazer, vamos fazer. E aí, vamos comer um negócio e vamos procurar um lugar. Quando a gente começou a procurar os lugares, a gente achou, sei lá, uns 3 ou 4 lugares para ir. Mais ou menos isso. Um estava aberto, perto, o outro a gente tinha que ver nos outros dias, enfim. Começamos a ver a Via Cruz, né? Aí, no primeiro lugar que a gente foi, já não foi encorajador. A gente chegou lá, eles olharam pra bike e falaram, vixe, não... sei lá, 10 euros.
Só que é uma hora baixa, que não viu. O cara literalmente falou isso pra gente.
Olhou assim, eles destruíram a bicicleta. E aí, quando a gente foi olhar, o que, que eles estavam vendendo como bicicleta usada, vocês não têm ideia. As bicicletas usadas que eles vendiam eram bem mais baratas do que o que a gente tinha comprado e eram muito mais novas. Cheia de traquitana, nossa.
E temos aí um outro. Temos aí uma outra questão, que no momento que a gente decidiu a viagem, a gente não. Nossa, não tinha percepção. E se eu fosse fazer isso hoje, eu acho que eu faria o caminho contrário. É, eu começaria em Viena e terminaria em Munique. Ou Passau. Por quê? Porque, cara, Munique é uma cidade muito mais cara do que Viena.
Muito mais cara.
Então o que aconteceu? Que o preço que a gente pagou para comprar as bikes lá era tipo mais ou menos o dobro do que essas bikes eram vendidas em qualquer outro lugar.
Ai, ai, ai. O que a inexperiência não faz, né?
Exato. Nossa. E aí, pela outro azar da questão é, em Munique tinha muito mais bike usada para comprar. Em Viena, a grande maioria das lojas só vendia bike nova.
Não, então, e mesmo as usadas eram muito
mesmo
novas.
Mesmo as usadas eram muito mais novas do que as que a gente, tinha.
Em excelente estado, era assim, top de linha.
Então, cara, você imagina a minha cara, depois de pagar 250 euros numa bike usada em Munique, chegar em Viena e o cara falar pra mim, cara, eu te dou 10 euros nessa bike, se você quiser.
Caraca. Aí eu prefiro dar pra uma situação de cara, volto lá, volto com as crianças na escola.
Eu jogar a porra da bicicleta no Danúbio, vai se fuder. Jogar a porra no Danúbio, é isso.
Nossa, a gente ficou mal esse dia.
Ele tá cobrando, não é nem pra revender. Falando, eu te pago 10 euros que eu vou ter o trabalho de me livrar dela pra você.
É isso, era tipo isso, Glauco, era exatamente
Glauco,
isso.
Você entendeu, no final foi isso. A gente falou, tá,
exatamente
isso. Se livra do negócio.
Tem um cara, bateu um mau humor, assim, uma bad violenta nessa parte da viagem. A gente ficou realmente triste. Porque assim, não era nem pela grana. A gente não tava esperando, porra, vamos vender pelo mesmo preço, recuperar a grana, não era nem isso. Mas, cara, era uma diferença. E o tratamento da galera do tipo... Não, isso que vocês têm não é uma bike. Isso é um pedaço de lixo.
Não, eles
era
isso.
Ainda colocava... Entrava com... Tipo assim, era mais velho. O cara entrava por cima com um papo de vendedor, né? Já voltava o seu negócio lá pra baixo, né?
Exato. Isso, isso. Não, e eles trataram a gente de um jeito que, quando a gente perguntava se eles queriam comprar, eles olhavam pra gente ofendidos. Do tipo assim, você tá fazendo essa merda pra mim, entendeu?
Eu falo, cara, eu me sentia tipo naqueles livros do Charles Dickens, sabe? Você sendo escorraçado na Londres do século XVIII, XIX, tipo... Caralho, nossa, a gente tava sendo escorraçado literalmente pra tentar vender as bikes.
Mas aí foi depois que a gente aprendeu que em Viena as pessoas são grossas, entendeu? Elas são mesmo grossas e desse jeito o tempo inteiro.
E essa é a parte que ela vai se arrepender e pedir pra tirar depois.
Não sei. Isso aí eu morei um tempo em Viena e sou obrigado a concordar com isso aí. O pessoal é meio rude em Viena.
Não, pra mim marcou demais quando a gente chegou com as bikes assim, não, então, será que dá pra ver, avaliar se é compra e tal? Olhou pra gente, ele falou, isso aqui é um bicicletário, não é um museu. Tá bom, vou pegar minha bike e ir embora.
Nossa, não, e a gente tava tipo, aí, sei lá, começar a pensar, vamos montar as bikes, botar numa caixa e vamos levar com a gente, nossa. Vamos pedalar de volta, vamos, sei lá, cara, vamos fazer alguma coisa.
Vou ligar no trabalho e falar que eu vou demorar uma semana mais pra voltar, sei lá, mano.
E qual que foi o fim da história, no final? Vocês realmente venderam por 10 euros e bola pra frente?
Foi exatamente isso.
Não, mais ou menos, mais ou menos. A gente, na verdade, a gente achou, no final das contas, a gente acabou achando... A gente foi... Desencanou, tá bom, vai, não vai dar pra vender hoje. Vamos desencanar, vamos dormir, amanhã a gente vê isso aí, tá bom. Aí a gente foi pedalar pela cidade, parou pra comer um negócio e tal. Tava descendo uma rua, passou em frente a uma outra bike, uma outra bicicletaria, que a gente não tinha visto na internet nem nada. Meio que tava na rua ali. E resolvemos parar pra perguntar, pô, já fomos escorraçados de 8 lugares já? O que custa mais? Vamos lá, né?
Eu tava começando a ficar calejado.
Já é, já. Já cheguei humilde já, né? Tipo, porra, moço, qual que é o mínimo que você dá nessa bike aqui, né? Tipo... Só que eram dois caras nessa bicicletaria, mais jovens, assim, tal. E os caras, eles tinham uma pegada de recuperar a bicicleta.
E era, pra nossa sorte, o lugar tinha um ar meio vintage.
É isso, exatamente.
Bicicletas antigas.
Exatamente. Então, foram os caras que olharam e falaram assim, porra, essas bicicletas são legais. Elas estão acabadas? Não, mas elas são legais. Eu falei, porra, é isso aí, então. Agora vai.
Pela primeira vez, os hipsters servindo pra alguma coisa nessa sociedade, hein?
Pelo amor de Deus. Exatamente, cara, exatamente. E aí, assim, a gente acabou vendendo lá. É, obviamente que a gente não pegou o preço que a gente esperava, obviamente. Mas foi bem melhor do que receber 10 euros de volta pra uma bicicleta que eu tinha pago 250, assim.
Essa, vocês venderam por quanto? Foi, no total, 35 euros por, pelas...
É... Não, não, acho que foi cada uma. Foi, tipo, elas tinha duas bicicletas mais... que eram melhores, que a gente tinha pagado mais caro, que aí pagaram, tipo, sei lá, 50 euros, e aí duas bicicletas que eram, tipo, 35, 20 euros, alguma coisa assim. E aí, beleza, tá bom, vai, recuperamos 20% aí do que a gente, ou 30% do que a gente botou nas bikes, mas enfim, foi isso.
Pô, mas pô, 35 é 300% a mais da oferta inicial.
Cara, esse é o meu
pensamento, né? Exato, exato. Ele começou desiludido e chegou num ponto que até ficou ok.
Depois que o cara me ancorou nos 10 e arrastou minha cabeça no chão por meia hora, eu falei, pô, 35 é uma vantagem, tô afim.
E aí, pra gente poder encerrar, assim, última pergunta. Querem fazer algo parecido no futuro? Já estão de olho pra fazer algo similar de bicicleta de novo? Ou talvez algo similar, mas também não de bicicleta? Querem fazer que nem o Leandro e o Glauca e vão andar? Ou vão nadar? Sei lá.
Não, total.
Total. A gente tá olhando outras Eurovelos pra fazer.
Isso. Tem as Eurovelos, que são bem legais, assim. Tem uma, tem duas, na verdade, que passam aqui pela Suécia. Acho que é a 13 e a 10. Que fazem circuitos diferentes. Um é mais pro leste, sobe pra Finlândia e tal. E o outro é pelo oeste, que você pega uma balsa, atravessa pelo Mar do Norte e sai lá nas Ilhas Britânicas e tal. Bem legal também. Então a gente já olhou, já tinha visto. Na verdade, em 2018... Não, em 2020, ano passado, era quando a gente ia pro Brasil de novo. E acabou não rolando, claro. Mas a gente tava pensando e planejando em fazer um passeio de bicicleta no Chile. A gente... curte bastante a ideia de fazer, sim, e vai fazer, com certeza. É uma questão que agora, no momento, não é propício, né, para fazer. E não só de bike, na verdade, para vocês que fizeram essa caminhada gigante, 270 quilômetros e tal, ou melhor, vamos arredondar para 300 aqui.
Senão o Leandro ficou ofendido.
Eu recomendo bastante que vocês derem uma olhada numa trilha aqui na Suécia que chama Trilha do Rei, Kungsleden. Ela começa lá em Kiruna, na cidade que eu falei do começo, lá no norte-norte, e ela desce, é uma trilha de 400 quilômetros, que atravessa pela parte que tem um pouco mais de montanha tal da Suécia. Não tem muita montanha, a Suécia não é um país muito montanhoso, mas essa parte tem umas montanhinhas e tal, bem, bem bonito. Um amigo meu fez recentemente, um amigo nosso fez recentemente, e nossa, as fotos são maravilhosas, recomendo demais. E até faço um convite aí, se vocês tiverem a fim de fazer mais uma caminhada dessas longas aí, avisa a gente tá a fim de compartilhar aí.
A gente adora essas viagens aí.
Glaucão, qual galera quer seguir a gente em redes sociais, o que o pessoal faz, velho?
Só procura lá, Gaia Podcast, em todas elas, principalmente no Instagram aí, que a gente tá dando um foco maior, no Facebook e também no Twitter. E tem o nosso site também, gaiapodcast.com. O e-mail, para quem quiser xingar a gente aí, fica à vontade. O Cassanho responde com a maior educação em todos eles.
Sempre.
gaiapodcast@gmail.com.
É isso então, pessoal. Leslie, Fabrício, muito, muito obrigado mesmo. A história fantástica. Curti muito mesmo.
Vocês querem deixar a rede social, alguma coisa assim?
O que tem mais rede social são meus projetos paralelos aí e tal, mas não vem ao caso. Enfim, meu mesmo, acho que não.
Pode deixar também, se quiser fazer o jabá.
O pai é um game designer aí, de mão cheia.
Eu tô desenvolvendo uma board games e tal, e tô me preparando pra uma campanha do Kickstarter aí, que tá pra chegar em julho aí.
Ô, louco, velho.
Aí, interessante.
Caramba, aí sim.
Volta aí pra falar essa história aí depois.
Volta aí. Sim. Porra, eu posso voltar sim, cara, falar sobre board game design e qual é a cena do game design atualmente e tal, na Suécia e tal, posso falar total, tranquilo.
Porra, mano, tá marcado já.
se quiserem visitar a rede social lá, é @coalition_dice.
A gente põe o link também pra galera. Boa.
Sensacional, pessoal. Muito obrigado mesmo.